programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bem-vindos a mais um programa realmente incrível, mas obtuso. Estamos mesmo cada vez mais perto do Natal e temos um belo presente para si neste maravilhoso programa.
Temos, sim, senhor. É uma convidada que tem uma história que é dramática. Ela conseguiu levar a coisa em muitas alturas para a frente com sentido de humor, nunca esmorecendo. Epá, é uma história incrível. E ela saiu, atravessou o inferno e saiu do outro lado. E é com ela que a gente vai falar. E agora está aqui noutro pequeno inferno. com nós dois aqui.
Mas... mal sabe ela onde se meteu.
É isso.
No momento musical, também um pequeno presente de Natal para quem não pôde estar no Mel Arena no passado sábado. Mas já lá vamos. Para já o nosso introito musical. Fiz um pequeno.
É uma variante.
As mesmas notas, mas uma pequena variante.
Ok.
Não sabes, foi não?
Não, estou perdido.
Inventa.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Estou a babar.
Nunca vi, nunca.
Vai. Um, dois, três.
Nunca fui ver as gravuras que há nas grutas de Foscoa. Prefiro ouvir a grande história de vida da vocalização Alice Forest via Lisboa.
E tão bonito como o tema da novela Vila Faia. Vai ser ouvir a equipa das manhãs a cantar os YouTube, mais concretamente o tema Desire.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo.
Que para...
não sei o que se passa hoje. Para alguém que me deu uma chapada. Para filhos e... o meu filho passou-me qualquer coisa para a garganta. Ou o meu filho ou tu. É quase a mesma coisa. Não, na verdade tu é que és mais
tu não és meu pai.
Pois é. Tem momentos de converseta. Eles não sabem, nem sonham, que o primo comanda a vida e números musicais.
Realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! Olha quem cá está!
É isso.
O que foi isso?
Eu só estou a confirmar, porque eu estou agora numa fase em que ando a experimentar tom de relato de futebol. É isso, Vasco Palmeirim!
Sabes bem, tempo e resultado, Nuno Marco!
Ah, isso agora não me perguntes.
Okay. Olá, Sofia.
Sofia, muito bem-vinda.
Passamos para a meteorologia.
Ah, voz de companhia.
Olha, eu gosto...
meteorologista sexy.
Eu gosto sempre de convidadas.
Sim.
Que recordam... a última vez que passaram por este programa.
Sim.
E assim que eu entrei no estúdio, Sofia já cá estava. E ela disse logo: Olha, eu prometo que desta vez não vou gozar com o teu tamanho. Fala alguém que tem 1,50m de altura.
Pois.
57. Epá, muito não. Bem.
Quer dizer que eu sou uma pessoa, eu sou uma torre para vocês. Eu sou uma torre que aqui está.
Não é bem uma torre.
Eu e tu somos quase do mesmo tamanho.
Isso és um mero peão, vá.
És um degrau acima. Pouco mais.
Ok. Olha, Sofia Lisboa.
Muito bem-vinda, Sofia.
Obrigada eu pelo convite.
Sofia está a fazer um périplo de visitas por vários sítios, falando do livro que ela lança hoje, na altura em que estamos a gravar.
Sim, sim.
É lançado hoje, portanto, hoje, ao final da tarde, na FNAC Colombo. Se isto já passou, já sabe o que tem que fazer, é inventar então uma máquina do tempo e voltar atrás, porque obviamente não vai.
Provavelmente foram.
Exatamente, provavelmente foram. Uma das coisas que tu disseste quando chegaste aqui foi. Que não queres.
Vê lá.
Que não queres. Disseste muitas coisas. Inclusive um encontro imediato com o Ricardo Araújo Pereira. Mas agora não interessa nada.
De quem a Sofia é grande fã.
É verdade. Sim. Uma das coisas.
Não, sou pequena.
Uma pequena fã. Uma pequena grande fã. Sim.
Mas uma das coisas que disseste foi que não estás, já estás um bocadinho cansada, que te olhem como a coitadinha que teve o cancro.
Não é isso, porque felizmente não tenho sido olhada dessa forma. Mas tenho medo que se torne assim, porque a ideia não é de todos chorar a tristeza que eu passei, mas sim, pelo contrário, passar a mensagem de que depois do que eu passei, não recuperei tudo, mas pelo menos recuperei a maior parte da minha mobilidade e não só, e recuperei a vontade de ter sonhos e de os realizar.
Eu acho que o que estás a fazer é de facto serviço público. Eu tive a ocasião de escrever isso no Facebook.
Eu agradeço muito, fica muito
porque tu de facto estás a, tu és uma espécie de porta-voz, não só do drama, mas muito importante, de um final feliz, de uma certa esperança que, com realismo, obviamente, convém injetar nas pessoas sobre este assunto. Eu lembro-me perfeitamente da altura em que eu soube o que se estava a passar contigo, que me foi dito na primeira pessoa.
Pois foi.
Eu tinha ido ao IPO visitar um jovem que era que nosso ouvinte e grande fã das manhãs da comercial, e que infelizmente já faleceu pouco tempo depois. E é uma experiência dura ir ao IPO, mas acho que se aprende muito. E quando eu estava a sair do IPO, cruzo-me com uma jovem que me era familiar e não era ao mesmo tempo. Estavas diferente naquela
Sim,
altura.
Diferente.
Estavas com outro cabelo, e muito timidamente vieste ter comigo a dizer: ah, lembras-te de mim? Eu sou a Sofia do Silence 4. E eu não fazia ideia, porque tu foste muito reservada durante o tempo da doença, não é? Não fizeste isso. Foi um tempo que tu, um inferno que tu tiveste que atravessar sozinha.
Sim. Na altura, é assim: há o conceito de figura pública, não é? Que eu não me considero. Naquela altura não me considerava uma figura pública, porque a minha exposição pública foi curta. Foi durante o Silence 4. A partir daí tive uma...
Mas intensa, as pessoas
curta,
não se esquecem,
mas intensa, não, sem dúvida.
Sim.
Mas pronto, quer dizer, já lá mais de uma década passam-se muitas coisas. E realmente tive algum receio que viesse alguma coisa a público. Mas eu acho que quem soube respeitou-me imenso e respeitou a minha família, porque sinceramente eu acho que não é salutar, quando estamos a passar uma época dessas, que haja especulação e que não tenhamos a nossa privacidade, porque assim, já estamos numa situação em que a nossa privacidade é nula, não é? Sim. Estamos numa cama de hospital dependente, e depois, quer dizer, não havia necessidade de... E acho que fui muito respeitada, porque eu sei que uma ou outras pessoas ligadas à comunicação social souberam e nunca
me...
E aqui, eu lembro-me daquilo que eu te disse, que é... Eu sei que é duro ir ao IPO, mas vocês não fazem ideia o que faz no dia de um doente receber uma visita, seja de quem for. É uma coisa... Ali os dias são todos iguais.
Sim, sim.
Todos os dias estamos a ter tratamentos, estamos constantemente a levar medicação, portanto acaba por ser esgotante. E aquele dia é diferente. Eu sei que é duro. Eu sei que é duro. Principalmente com o desfecho que foi.
É duro, mas é uma situação em que valores mais altos se levantam.
Exatamente,
e em que tu de repente esqueces essa suposta dureza, e de repente eu só tive prazer em estar ali com aquela família e com aquele miúdo e em vê-lo a desenhar para mim, que ele gostava de desenhar e já não o fazia há muito tempo, e os pais ficaram... A mãe ficou super entusiasmada com isso. E foi de facto uma tarde bem passada num sítio difícil, mas deu para perceber isso.
É fantástico.
Que o estímulo exterior é muito importante, e tu tiveste algumas ajudas,
sim,
tremendas,
sim.
Do David Fonseca.
O David foi lá várias vezes e pronto. E é impossível não sentir alguma empatia com as pessoas que lá estão, porque elas são muito gratas. Nós somos muito gratos por tudo o que nos fazem ali no IPO. E eu acho que isso se demonstra. Portanto, o que tu gostaste naquela tarde provavelmente foi a gratidão com que foste recebido, porque nós pensamos assim: aquela pessoa deu-se ao trabalho de se deslocar para me vir visitar a mim, e é o que eu noto muito isso agora pelas mensagens que eu recebo, e eu acho que a parte mais positiva agora do livro é essa, é o facto de eu também estou a passar pelo mesmo. Eu às vezes não tenho coragem de dizer à minha mãe que estou triste, aos meus amigos, alguns se afastaram, o que é natural, não recrimino ninguém, porque nós não sabemos o que dizer. E eu antes da doença também era assim, não é? Nós, quando sabemos que alguém tem um problema, ficamos ali,
o que é que vamos dizer?
Pronto. A minha solução é que não há nada a dizer, basta estar ali. Chegar ali, dar a mão, pescar o olho e dizer: olha, estou aqui, quero que o David fazia, ora miúda, estou aqui. E depois, claro que estar em silêncio com aquele, com o David, é impossível. E então eram tardes de cuscovelhice.
Mas estavam em silêncio, estavam em silence.
Exato.
For. Deixa-me aplaudir essa vida. Esta foi muito boa.
Neste caso.
Olha, perguntava-te muitas vezes como é que estás e tu dizias: é pá, estou bem, mas no fundo não. Era só da boca para fora, porque tu por dentro sentes exatamente o contrário. Ou seja, dizes muitas vezes para bem dos outros.
Sim, eu digo muito isso no livro. Só que eu acho isso positivo. Porque nós estamos tantas vezes a dizer: estou bem, não te preocupes, estou ótima, estou tão contente hoje, estou tão bem disposta. Que a dada altura a coisa pega, não é? Tipo,
então, é aquele só dizes tantas vezes que vais acreditar.
Exatamente. Então, pois, realmente, porque é que eu estou mal disposta? Então, tenho que estar aqui, olha, ao menos curto. Não é bem pronto.
Isso é uma das tuas características. E eu lembro-me, depois de termos tido aquele nosso encontro lá no IPO, aquele encontro inesperado, que estive com o David pouco tempo depois, e eu disse-lhe: pá, eu não fazia ideia que estava a acontecer isto à Sofia. E uma coisa que ele me disse foi: mas olha que ela está a lidar com tudo, com um incrível sentido de humor negríssimo.
Mal vista às vezes, mas pronto, é o que eu digo, é minha fórmula.
Sim.
Foi para mim muito importante. Tenho um repertório brilhante de piadas negras. Mas também, eu há pouco tempo fui fazer uma participação no TEDx Youth e era sobre rir. Ou seja, se me tivessem perguntado qual o tema que eu gostava de falar, sem dúvida que era o rir. E disse algumas das piadas, mas pronto, frisei mesmo que eu gozava com o meu cancro, não é? Sim. Com a minha situação, porque aquilo ajudou-me a mim. E também, voltando à situação de eu dizer tantas vezes estava bem e lá dentro estava negro, porque o nosso sentimento acaba por ser, o nosso sofrimento acaba por ser secundário. Nós temos uma dor, mais morfina, menos morfina, quer dizer, quanto mais melhor, não é? Não, mas pronto, às vezes tem que se recorrer mesmo a drogas já muito fortes, porque as dores são insuportáveis. Mas a dor dos nossos pais, da minha irmã, do meu marido na altura e dos meus amigos, é tão maior, porque eles estão tão impotentes ali a ver-me sofrer, e eu acho que às vezes acaba por ser mais difícil. E então eu também usava o humor, porque a pessoa fazia assim, opa, quer dizer, havia ali aquela, ai, coitadinha, mas ao mesmo tempo, pá, que maluca. Pronto, e a coisa era mais leve, eu acho, muito mais leve. E então, com morfina, pronto, a pessoa ganha todo outro repertório.
Olha, como é que se chama a tua irmã?
Sónia.
A Sónia. Tens de falar um bocadinho dela.
A gira que dói.
É? Depois falamos disso. Ela já era tua irmã de sangue e agora é também tua irmã de medula.
Disseram-me, vamos lá ver.
Ok, exatamente. Vamos lá então, com quem possa saber isso. Ela já era tua irmã de sangue e agora passa a ser tua irmã de medula. Como é que era a vossa relação antes? E como é que é a vossa relação agora? Tendo em conta que, não sei se tens noção, tens de pagar cafés agora todos os dias para o resto da tua vida.
Disseram-me o mesmo, sim. E eu dou por mim agora a dizer-te sim a tudo. Não percebo muito bem. Tenho uma dívida para o resto. É tipo, fazes um crédito para uma casa que vais pagar em vez de 30 ou 40 anos, 100.
Aí, o tempo
porque na próxima vida ainda vou estar a pagar. Mas nós já éramos muito próximos. Quando éramos mais adolescentes, era titânico. Eram discussões assim, já para o físico.
Qual é a vossa diferença de idades?
4 anos.
Okay.
Eu era o dobro do tamanho dela, portanto, imagina, na altura. Mas eu é que aparecia sempre toda negra, que ela
viava forte e feio.
Eu tinha-lhe um respeitinho. mas, no entanto, sempre foi o meu modelo, pronto. E nós éramos. Eu acho que quem tem irmãos pensa a mesma coisa. Com o passar dos anos a diferença torna-se mínima. E nós éramos muito, muito unidas. E agora com a medula, ainda por cima, eu só trouxe a parte boa dela, porque ela continua com mau feitio e eu sou uma doce. Sou uma doçura.
Imagina, vinha um bocadinho de mau feitio agarrado.
Credo.
A medula, sim.
Não, que eu no contrato escrevi isso. Então claro. Maria, que era medula, mas...
Vejam bem,
filtrada,
se não tem.
Filtrada.
Ponham num passador e... Olha, um dos pontos mais mediáticos, digamos assim, deste teu lançamento é a famosa fotografia.
A foto.
É preciso um par de testículos gigante, metafóricos,
sim.
Devo aqui dizer, porque pronto, desagradar-me-ia saber que tu tens testículos reais.
Sim, quer dizer, também não era suposto ter aqueles pelos. Também não sabes pois. O que é que... também não disse tudo.
É preciso uma coragem
humor
tremenda.
Humor negro,
sim. É preciso uma coragem tremenda para publicar essa foto. E, no entanto, faz todo sentido que a tenhas publicado. E tu dizias-me há dias ao telefone, tu dizias, pronto, olha, agora não vou conseguir arranjar homem para o resto da vida.
Realmente. Mas contei-te a minha nova piada.
Não
é
sei.
Não há dúvida que o meu cirurgião plástico é muito melhor que o da Renée Zellweger.
Ah, não, tu contaste-me isso, sim, sem dúvida.
Sem dúvida.
Sim, é verdade.
É nitidamente
verdade.
Melhor.
Ela não fez nada, apenas está a comer de forma saudável.
Tu diz-me.
É o que ela diz.
Renée Zellweger diz isso. Diz que é muito alface.
É.
Sim.
Eu não quero aquelas alfaces.
Ponderaste muito antes de tomar a decisão de publicar aquela fotografia, de a tornar pública e dela agora estar a tornar-se viral. Tu ponderaste muito isso ou foi para ti era uma coisa natural? Fazia parte deste processo de mostrar o antes e o depois e como as coisas acabam bem?
Foi aquilo que eu mais ponderei. Porque primeiro, quando quis escrever, a pessoa quer contar a sua história ao mundo e pensa logo, eu quero pôr e porque as pessoas têm que ver. E depois, quer dizer, vou vivendo, vou recuperando algumas coisas, sou muito vaidosa, sou muito... Eu acho que se nota bem no livro, eu mesmo completamente doente, completamente leucémica, eu preocupava-me com o meu aspecto. E acho que é importante porque, para mim, teve sempre ligado à minha segurança / personalidade. E portanto a pessoa olhar-se ao espelho e claro que nunca fui perfeita, não é? Mas gostava do que via e sabia arranjar-me. E foi um aspecto muito importante durante a doença toda. Eu estava sempre a fazer perguntas, se eu posso fazer a depilação? E pronto, às vezes até era mal encarado, tipo, oh rapariga, então tu estás aí com leucemia, estás com cancro e queres saber se fazes depilação? Era importante. E então, quando eu comecei a recuperar a minha vaidade cada vez mais, pensei, não vou, nunca na vida vou pôr aquela foto. Mas o facto é que é uma coisa muito, muito para além da minha personalidade e muito para além da minha vaidade. Porque aquilo não é para mostrar, olha aqui o antes e o depois, não. É porque eu percebi-me que na cama ao lado estava outra igual e na outra cama outra igual. E é preciso dizer que... Para quem vê e está nesse estado, que tenha a certeza que realmente foi passageiro e que eu consegui ultrapassar. Não recuperei tudo, como é óbvio, tenho mazelas físicas, mas eu olho para o espelho e a cara que eu vejo, eu reconheço-me, isso é muito importante.
E quando olhavas ao espelho na altura?
Era muito, muito, muito duro.
Tentavas evitar olhar ao espelho ou tentavas assumir como isso, como ok, isto faz parte de mim agora e é uma coisa que eu quero ultrapassar?
Eu tentei não tirar fotografias.
Quem tirou aquela fotografia?
Foi o meu marido na altura para documentar para uma situação que eu necessitava e necessitava da fotografia, nomeadamente segurança social e essas coisas baixas e etc. E tinha que mesmo documentar a minha situação médica, porque eu estava imobilizada. Sim. Numa cama e eu evitava ver-me ao espelho. O que foi curioso é que eu não consigo precisar quantos meses é que eu tive naquele estado, mas foram muitos. E a dada altura eu comecei a pensar, ok, vamos ver o que é que eu posso fazer com isto. E então confesso e digo, ok, estes pelos na cara, isto aqui com descolorante. Claro que perguntava sempre à minha médica se era possível. E o facto é que houve umas alturas em que eu consegui, pelo menos no rosto, disfarçar bastante com cremes descolorante. E depois o processo, quando eu comecei a baixar a dosagem de medicamentos, os pelos foram logo, praticamente logo embora. O desinchar demorou um bocadinho mais, mas mesmo
não,
assim...
Eu estou aqui a pensar, isso é que tu chamas vaidade e de seres vaidosa. Não será que foi terapêutico e que o facto de tu teres atravessado isso, uma parte está nessa tua... Tu podias simplesmente ter desligado, podias ter dito, olha, estou neste estado, não vale a pena, acabou, fechei a loja.
É a mesma pergunta que eu faço. É assim, é como eu fui extremamente otimista, eu andei na brincadeira, também sofri muito e chorei muito, sem dúvida, mas e fui sempre muito vaidosa. A minha irmã, nesse caso, ajudou muito porque ela disse: não vais nada andar de pijama aqui do hospital. Então comprou-me imensas roupas amarelas, cor-de-rosa, para tentar, porque é verdade, isso influencia o nosso humor. Porque não, eu estou aqui. será que não foi o conjunto de tudo, da medicina, do meu ânimo, da minha fé também e da minha vaidade, o passado desportivo que eu tinha também, tudo isso, porque assim, eu cheguei mesmo ao extremo do que um corpo pode suportar. Portanto, eu acho que foi um acumular de boas terapias.
Tu passaste dos 69 para os 39.
Calma, eu tenho 37 anos, tem calma, tá bem? Tem calma contigo, hein? Eu sei que foi muito, tive muitos anos internada, mas
sim,
calma.
Sim.
Sim, 69 para 39 foi. E daí também não é costume, mas a doença crónica que eu tenho também é muito desconhecida, não é? Manifesta-se diferentemente para as pessoas. E isso fez com que eu perdesse muita massa óssea e massa muscular. E se eu não tivesse tido o passado de desporto, porque o corpo tem uma memória até certo ponto, eu estaria muito pior, sem dúvida.
Só para acabar esta primeira parte, das coisas que tens mais saudades é o desporto.
Sem dúvida.
E o que é que fazes agora quando dá vontade de correr, quando dá vontade do fitness?
Eu faço o meu próprio treino. E os médicos dizem-me que não, que eu nunca mais volto a dar aulas, mas eu não sou assim e eu vou ter que dar pelo menos mais uma na vida. Mais uma aula. Mais uma aula.
Sim,
porque o resto com aquela foto, não.
Humor negro.
Eu não acho que estejas feia naquela foto.
Não, mas não, pode haver um certo fetiche, não sei.
É a Sofia Lisboa que está aqui a conversa connosco. Ela tem um novo livro, Não Desistas de Viver, toda a
nunca
sua.
De
nunca desistas. Nunca desistas. Olha, boa.
Não, ele disse, eu percebi mal, peço imensa desculpa.
Como é?
Nunca desistas de
não,
viver.
Não, por acaso tinha dito mal, é nunca desistas. Eu tenho aqui, não desistas, é nunca desistas de viver, que já está à venda. O lançamento do livro foi no final do passado mês de novembro. E temos toda uma segunda parte para falar com a Sofia já assim, não faça nada.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Rádio Comercial.
Só hoje no El Corte Inglês, 50% em talão em todos os brinquedos, consolas e videojogos. Utilize o saldo nas suas compras de Natal de 21 a 24 de dezembro, só no El Corte Inglês. Consulte os nossos vendedores ou visite-nos em elcorteinglês.pt.
Não te esqueças do casaquinho. E Sara com um beijinho.
Põe as luvas, meu amor. Põe o gorro e põe as galochas, hã?
Se tu choras, eu também vou chorar.
Se tu não vens, vou-te visitar.
Não precisam de discutir. Cabem todos ao meu colo, apesar de ser um só.
E então vou ser avó.
Se depender da sua mãe, nunca lhe vai faltar calor. Se depender de nós, também não. BP Gás, agora é Rubis Gás. Rubis Gás, aquecer Portugal.
Estamos aqui para anunciar o regresso de Leopoldina.
Ela conta consigo para cumprir mais uma missão. E nós também.
Neste Natal, a Missão Sorriso Continente apresenta o Jogo da Leopoldina e o Lince Ibérico.
Trata-se de um jogo para toda a família, à venda nas lojas Continente pelo valor de 4 euros. Por cada jogo vendido, o Continente doa 2 euros à Missão Sorriso.
Mais uma vez, a Missão Sorriso conta com o apoio de todos os portugueses.
Missão Sorriso Continente.
12 anos.
Repletos de sorrisos.
É Natal, é Natal, ho, 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 ho. Ainda bem que sei onde vou encontrar todos os brinquedos deste Natal. É nas Fantas, vamos à Toys R Us.
Vem à Toys R Us e encontra todos os brinquedos dos teus personagens favoritos. Doutora Brinquedos, Violeta, Zoomer, Skylanders e muitos, muitos mais. Com as melhores ofertas e marcas exclusivas.
Ho, ho, ho.
Toys R Us, a casa dos brinquedos.
Sou completamente apaixonada por moda e é por isso que também adoro a Multióticas. Com a promoção 3x1 posso variar. Levo 3 pares de óculos graduados e pago apenas um. Há centenas de modelos à sua espera.
Não perca esta fantástica oferta e arrase com a Diana Chaves.
Multióticas, a melhor oferta sempre.
Promoção válida de 12 de setembro de 2014 a 31 de janeiro de 2015. Para mais informações, consulte a sua loja.
Super Natal de sábado a quarta. Camarão 6080 ultra congelado com 22% de desconto. Castanhas nacionais 1,3 kg. Presunto fatiado Real Val 200 gramas 1,79 kg. Coca-Cola pack de 4 garrafas de 2 litros com 50% de desconto face ao preço do mercado. Limitado ao estoque existente.
Super, super!
Lidl, mais para si.
O Natal chegou às lojas Espaço Casa. As grandes oportunidades continuam agora com descontos até 60%. Aproveite já e surpreenda-se neste Natal. Temos ofertas para toda a família a preços completamente irresistíveis. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
Isto não é um anúncio de Natal. Na compra do pack com o smartphone Samsung Galaxy S5, os auscultadores Levalon e a aplicação Deezer, aceda ou descarregue mais de 30 milhões de músicas durante 6 meses. Isto não é só um presente de Natal, é um presente para o ano inteiro. Descubra mais em samsung.pt.
Esta semana no Pingo Doce, a Consoada faz com grande poupança imediata. Até 24 de dezembro, borrego nacional inteiro, metades e quartos, agora por apenas 5,98€ o quilo. Isso mesmo, borrego tenro e suculento criado ao ar livre nos campos do Alentejo e Beira Baixa por um preço que só o Pingo Doce tem. Não perca! Poupança imediata todos os dias, só no Pingo Doce. Pingo Doce, venha cá. Limitado ao estoque existente. Consulta o folheto em vigor.
Eu sonhei que era um veterinário e que tinha só para vida um canário. Sonhar é muito bom, é muito bom. Poupar é muito bom, é muito bom. É bom, laranjinha, é bom, laranjinha, é bom, é bom, é bom. É bom, verdinho, é bom, verdinho, é bom, é bom, é bom.
Com os Piggy Pops, sonhar e poupar é muito bom. Abra o reforço com 100 euros uma conta poupança NB Júnior e escolha o seu milheiro Novo Banco Ágata Ruiz de La Prada. Por cada Piggy Pop, o Novo Banco contribui com 1 euro para a Make-A-Wish.
Vê o novo vídeo dos Piggy Pops em novobanco.pt.
Na MediaMarkt, o Natal está cheio de preços baixos. Tablet Samsung Tab S com ecrã de 8,4 polegadas, processador Octa-Core e 3 GB de memória RAM por apenas 313 euros. Só de 18 e 24 de dezembro. MediaMarkt, eu é que não sou parvo.
Neste Natal, o El Corte Inglês pensou em si e em tudo o que necessita. Só até 24 de dezembro, por qualquer compra no El Corte Inglês, receba um talão de 10 euros para comprar os seus presentes de perfumaria e cosmética seletiva. Utilize um talão por cada 50 euros de compras. No El Corte Inglês temos mais ideias que nunca. Porque gostamos do Natal, gostamos de oferecer.
Meninos, podem servir-se.
Ah, já tinha saudade de jantarmos todos juntos.
Eu também. Pai, dás-me uma batata das tuas?
Tens aí as tuas, filho. São iguais.
Gosto mais das do pai.
Toma.
Obrigado. Mãe, dás-me uma batata das tuas?
Juntar a família agora sabe ainda melhor com a nova MacBox, com dois MacMenu e um Happy Meal por apenas 10,50€. Agora, todos os dias a partir das 19 horas, vai poder dizer I'm loving jantar em família.
Sabes qual é o teu presente? Não são chocolates. E podes tirar os cavalinhos da chuva porque já tens pneus que cheguem. É um depósito bem cheio para viajarmos bem juntinhos. Então, gostaste?
Venha ao Jumbo, dê um presente ao seu carro e poupa até 15 cêntimos por litro todos os dias. Com preços tão baixos, eu quero, posso e escolho. Valor médio comparado com o preço médio de outras gasolineiras. Jackpot! Este sábado não perca o jackpot de 4 milhões e 700 mil euros no sorteio do Totoloto. E aposte também no Joker.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros são sujeitos a imposto de sela à taxa legal de 20% nos termos da legislação em vigor.
Só hoje no El Corte Inglês, 50% em talão em todos os brinquedos, consolas e videojogos. Utilize o saldo nas suas compras de Natal de 21 a 24 de dezembro, só no El Corte Inglês. Consulte os nossos vendedores ou visite-nos em elcorteinglês.pt.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo! De regresso ao Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Uma convidada que já passou enquanto vocalista do Charles Four e agora vem para falar de uma parte de certeza que é obviamente marcante a sua vida. A Sofia Lisboa, que passou por uma leucemia e agora tem um livro chamado Nunca Desistas de Viver, onde de resto conta essa experiência. Escreveste muito no IPO, mas não incluíste no livro o que escreveste nessa altura. Nessa altura, quando escrevias, escrevias para quem e sem querer abusar demais? Esse conteúdo era raiva? Era saudade?
Não, era
saudade,
informativo.
Era informativo.
Era um diário, com datas, com nomes, com a minha ideia, por utopia ou por intuição ou por seja lá o que for, com todo aquele mau prognóstico, eu tinha a certeza que ia, não sei, sentia em mim que ultrapassar aquilo. Tanto que eu tive dificuldade no início, porque lá está, ninguém passa por um processo desses sem ajuda de psicólogos, psiquiatras. E eles queriam falar de doença e de morte. E eu, não, vamos, mas é pensar como é que eu vou recuperar depois de me curar. E portanto era difícil fazer terapia comigo no início, porque eu já pensava, ora bem, isto é um ano e tal, pois, ok, resolve esta parte. E então era meramente informativo, porque logo formei a ideia que gostava de escrever um livro, sobretudo na vertente de o que é que eu poderia trazer que faltava nas unidades, por exemplo, porque nós, eu tinha 3 ou 4 colegas, amigas de luta, não é? Que da mesma idade, mais ou menos, habituadas a fazer muito desporto, e que de repente nós estávamos restringidas àquele espaço, mas no entanto ainda fisicamente estávamos ainda muito frescas, digamos assim. E então nós fazíamos, percorríamos um corredor e chegávamos a fazer 100 voltas ao corredor na marcha, com o nosso carrinho metálico e na conversa. E portanto comecei logo a escrever ideias de poder haver voluntários que fizessem exercício físico, porque assim, tem que ser por voluntariado, porque o Estado já suporta aqueles tratamentos multimilionários, porque um tratamento oncológico é absurdamente caro.
É uma esponja de dinheiro incrível, não é?
É uma coisa inacreditável. Um dos 30 medicamentos que eu tomava custava 5 mil euros por mês.
Desculpa, isso é inacreditável.
Acredito, pronto, devia ser o preço de... Porque às vezes as caixas traziam os preços. Com certeza o Estado deve ter, ou o IPO neste caso, deve ter algum, não sei, algum preço. Mas
um dos 30?
Um dos 30, sim, os outros eram mais baratos, mesmo assim havia muito.
Não estou a falar do preço, estou a falar da quantidade de medicamentos que tinhas de tomar.
Sim, porque é antifúngicos, antivirais, isto e aquilo. E este era especificamente para o cancro, a leucemia. E lá está, como é o único que existe em todo o mundo, obviamente é caríssimo, não é? Porque é imprescindível.
Essa relação que falavas com essas irmãs de armas mantém-se ainda hoje em dia, portanto. Cria-se ali, e já falávamos da tua irmã na primeira parte, ganhaste novas irmãs.
É sim.
Com esta tua luta?
Éramos 4. Só eu e outra é que sobrevivemos. E é muito duro, porque uma supostamente tinha um diagnóstico menos grave que o meu, não iria precisar de transplante, e foi um bocadinho abrupto. E a outra que faleceu. Foi a que passou mais tempo comigo, estávamos exatamente no mesmo estado, e eu vejo-me assim de mão dada. Já tínhamos imensos planos, porque eu até escrevo no livro, nós tínhamos a ideia de fazer uma gala de beneficência com um cantor Carreiras,
o Rosa Carreiras,
sim. Que teve uma leucemia, exatamente, também, aquela história fantástica. Ela trabalhava em Espanha, tinha uma ligação muito grande à Espanha, e portanto já estávamos mesmo de mão dadas ali a ver a meta, e foi muito duro para mim, porque depois confesso que há uma síndrome de sobrevivente, não é? Porque...
Fala-me disso. É o peso de porque é que eu consegui, ela não?
Foram muitos, muitos mesmo. Porque é que... É isso mesmo, porque eu sobreviver e elas não, porque eram quadros semelhantes. Ela também teve tudo e mais alguma coisa de confusões, mas vendo bem, eu também tive um aborto, tive em coma, tive mesmo muita coisa. E fica aquela...
Achas que há um lado ao mesmo tempo inquietantemente aleatório nisto, e de uma espécie de...
Inquietantemente aleatório.
Uma espécie de lotaria.
Porque eu poderia dizer, ela era deprimida e tal. Não. Ela era extremamente otimista, e depois tinha o poder de posso dizer o nome, porque era a Susana Ferrão. Tinha o poder de ver em mim se eu estava num dia mau ou bom. E por muito que ela acordasse muito, muito deprimida, se ela me visse ao longe no corredor e visse que eu estava deprimida, ela dava a volta e dizia: ai não, Sofia, olha, eu estou muito bem disposta, vamos lá animar, porque... E ao longo do tempo eu fui percebendo isso, e eu acho que isso é de uma dádiva. Na altura, agora sinto-me um bocado egoísta por não me ter apercebido, mas eu acho que era de um lado e do outro também. Também eu cheguei a fazer isso.
Tu ficaste aí num ponto interessante, que é, e tu falas disso no livro, no começo, que é a ideia, algo feita que nós temos, de que talvez isto só aconteça aos outros, aos mais deprimidos, aos mais dados a estarem para baixo e a acumularem problemas. Tu estavas num momento de felicidade extrema quando te caiu em cima este negro Euro Milhões. Depois saiu-te um outro Euro Milhões.
É verdade.
Mas isso volta a ser outra vez a velha história de que falámos há pouco do quão aleatório é isto. Como é que tu te sentiste?
No caso do cancro, eu acho que... Pronto, a leucemia não se sabem as causas, mas no cancro em geral já não é visto uma doença, já não há comportamentos de risco, já não há idades de risco, já não há... quer dizer, está-se a tornar uma epidemia mesmo. É claro que não se pega, não é? Porque também conheci muita gente ignorante e sofri alguma discriminação completamente ridícula, não é? Mas pronto, não... Lá está a ignorância. Mas nesse sentido, o cancro neste momento é uma epidemia.
E falaste com médicos sobre o porquê disto. Eu falo disto, nós estamos a gravar no dia em que eu soube que um velho colega meu de escola morreu com esta doença. E está a acontecer a pessoas cada vez mais novas. Os médicos explicam-te porquê é que isto pode estar a acontecer. É aquilo que nós comemos, a nossa geração, apesar de nós termos idades algo diferentes, mas tem a ver com o que nós comemos, tem a ver com... radiações que andam no ar. Porquê é que hoje isto está a acontecer assim? Tu chegaste a alguma conclusão sobre isso?
Eu fiz imensas perguntas porque, para além de já, naturalmente, eu era muito curiosa e lá está, tratava os medicamentos por tu, não é? Costumava dizer que era uma farmacêutica frustrada. Mas eu acho que os médicos da medicina convencional são muito... não avançam com teorias, só mesmo com certezas. Agora, se nós olharmos para todas as outras abordagens, seja a homeopatia, seja a naturopatia, todas as outras abordagens têm imensas teorias. No caso da leucemia, porque lá está, por exemplo, um cancro da mama, à partida, se há um historial na família, há ali uma probabilidade maior. No caso, na próstata, nos homens, é cada vez mais frequente também. Na medicina convencional não explicam, porque mesmo no meu caso, supostamente tinha agregado uma mutação genética, portanto a troca de, que é o chamado Filadélfia positivo, é dois cromossomos que trocam informação. O que no meu saber leigo me diz que ela sempre esteve lá, precisava de um clique para se despoletar. E há quem diga que tenha sido a gravidez, há quem diga que seja a exposição ao sol, porque a maior das recidivas normalmente acontecem no verão, mas isso tudo é hipotético. E daí haver casos tão iguais a terem fins tão diferentes.
Claro.
Ou seja, por vezes, quando se fala com sobreviventes e pessoas que conseguiram ultrapassar um cancro, a ideia que as pessoas podem dizer e podem achar é: ela agora recuperou e está mais forte agora. Voltou e agora está mais forte. Mas olhando para o que tu passaste, para as perdas que tu tiveste, para um casamento que acabou, para o facto de ainda não teres recuperado tudo, faz sentido dizer que a Sofia, que agora está aqui à minha frente, é uma pessoa mais forte do que era antes do cancro? Ou é apenas...
É mais destemida. Porque como eu não tenho medo da morte, eu às vezes imagino-me assim... Eu estou muito virada para os outros e volto a repetir, gostava que não fosse tomado como um altruísmo barato. Ai, eu agora... A verdade é que ficamos com uma gratidão imensa e temos vontade de retribuir. Não podemos retribuir da mesma forma, como é óbvio. Mas eu, por exemplo, imagino-me, sei lá, às vezes eu tenho uma mente muito fértil, mas se eu estivesse num banco e entrassem lá assaltantes, eu oferecia-me como refém, por exemplo. Mas não quer dizer que eu vá começar a fazer bungee jumping.
Se alguns assaltantes nos estão a ouvir neste
exato,
momento,
assaltem aqui a rádio comercial que eu ofereço-me como mártir. Não, nada disso. Mas facilmente faço tudo por alguém.
Sim.
Que desde, claro. Porque também gostava, olha, aproveito a situação para fazer um pedido. Eu fiz o livro e abri a minha página, abri tudo para que me contactassem. Mas é muito frustrante para mim, muito triste, quando me fazem pedidos impossíveis de cumprir. Eu tenho o meu tempo e tenho um carinho, um abraço, uma palavra para dizer, mas eu não faço milagres. E já agora aproveito para fazer o apelo, porque para mim é tão frustrante alguém me pedir uma coisa e e não há maneira de
por
resolver.
Exemplo, que tipo de pedidos te referes?
Por exemplo, pediram-me para ir visitar uma rapariga que tem um cancro terminal e pediram-me para levar os restantes elementos do Silence For e quem sabe cantar por ela, para ela. Ora, eu vou, porque é o meu tempo, porque eu vou fazer os possíveis para ir visitá-la, mas não me podem pedir.
Claro.
Pronto, outra coisa é pedirem-me dinheiro ou assim, eu não sei. Eu estou na solidariedade para dar um apoio, uma palavra. Por exemplo, muitas entidades de solidariedade me contactam. Eu disponibilizo-me logo, porque eu sou uma pedinchona quando é para pedir para os outros. Eu ganho por exaustão. As pessoas, eu estou ali agarrada ao pé até que a pessoa diz: epá, tem lá
tá
o rei da.
Tirem-me a bicicleta.
Exato, tirem-me este. Quando é para mim, pronto, é mais difícil. E isso eu posso fazer, isso eu posso dar a cara e tenho várias associações que eu faço o possível e o impossível. Agora, receber mensagens em que me pedem quase a cura para o cancro, fico super triste e por muito que as pessoas à minha volta digam: mas não tens de sentir culpado. Eu já tenho tanta culpa em cima dos ombros, porque não sei se as pessoas que tiveram cancro ou têm, sentem isso. Nós sentimos uma culpa estúpida de ter ficado doente, porque a vida dos nossos interrompe-se ali.
Claro.
E é uma dúvida estúpida. Estamos todos os dias ali a autoflagelar-nos porque causámos aquele sofrimento, mas eu não tive culpa, não é? E ainda me pedirem alguma coisa que eu não posso fazer, pronto, desculpem.
Não, estava aqui mesmo. O cara estava a falar neste lado interativo e nas pessoas pedirem-te coisas e quererem ouvir o que tens a dizer. Eu fiquei espantado com a maneira blasé e descontraída com que lidaste com as pessoas que, perante a tua famosa fotografia, dizem: mas não é ela. Ah, aconteceu isso, eu li pessoas disseram: não é ela, não faz aquele efeito. Não.
Aquela que eu mais gostei foi: não estou a ver o nariz dela arrebitar daquela maneira.
Olha, eu que não sou tu, tive por um instante para escrever: oh meu amigo, vá.
Mas fala ao IPO.
É isso, é o melhor. Mas como é que lidas com isto? Eu suponho que tudo isto que passaste te pôs um bocado mais blasé quanto a isso. Já não estás nem aí.
Sim, porque eu não tenho nada a provar. Não é para essas pessoas que eu fiz o livro, porque nitidamente alguém que se dá o trabalho de escrever e tal, e não ver a profundidade para além da foto, que não foi de maneira nenhuma para impressionar, foi porque eu dei a cara para milhões de histórias no mundo.
Sim.
Porque aquilo são efeitos secundários da imunossupressão e da cortisona. Basta ir googlar, não é? Quer dizer, hoje googla-se por tudo e mais alguma coisa, ele que fosse ver. E portanto eu não ligo a esse tipo, não são essas que eu vou. E porque te disse que lidei com muita gente ignorante, inclusive é profissionais de saúde. Aquela história que eu escrevo no livro de, para já, uma pessoa que tem leucemia ir a uma junta médica de dois em dois meses é no mínimo
parvo.
Pronto, obrigada.
Nada.
Pronto, nós entramos e olham-nos com aquela cara de tipo: olha, este ainda aqui anda, não morreu ainda, uma leucemia, ainda anda aqui, valenta. E depois nos dizem: então, mas ao fim de seis meses de baixa, então, mas já pôs os papéis para a reforma? E eu tenho três anos de baixa. Pois, mas é que entretanto a mama vai secar,
A mama vai secar.
E eu...
Isso é uma das grandes frases que tu retens de todo este processo, não é? Mama vai secar.
Está a pessoa no seu emprego e pensa assim: epá, não me apetece mais trabalhar. Deixa-me cá pensar.
Já sei.
A, B, C, D, L, leucemia.
É isso.
É isso. Vou andar à mama. Ou então, porém assim os óculos na ponta do nariz. E eu dizer: mas eu ainda tenho esperança de voltar a trabalhar. E eles: já olhou para o seu relatório médico? Acha mesmo que vai voltar a trabalhar? É assim, a pessoa dá vontade de dizer: olha, dê-me um tiro já.
Resolve já isso. Só para acabar, e tens um minutinho, volta, uma das coisas, e já falaste do Silence For e da ajuda que o David Fonseca foi para
e
ti.
Já venda o álbum Songbook do Silence For.
Eu fui inundada por mensagens mesmo do Rui e do Tozé. que pronto, o David é mais fácil, porque anda a Leiria e Lisboa, vinha-me visitar. Mas...
Aliás, ele consegue estar nos dois sítios ao mesmo tempo.
Eu tenho essa sensação
também.
Ele
desenvolveu isso.
Sim.
Olha, voltar a subir ao palco com a trupe toda e o simbolismo que isso teve e a importância que isso teve para ti.
Olha, foi brutal porque, para já, eu nunca mais tive nervos de subir a um palco. Porque lá está, todo destemido agora. E também pensei, isto é muito mais do que cantar bem ou mal. É indiferente. Eu vou.
Imagina, tu a subes ao palco e dizer: não me interessa como é que eu canto. I'll try again tomorrow.
Mas nesse sentido, porque assim. Eu estou a cantar num tom que não é o meu, não é? Estou a fazer segundas vozes. E eu antigamente sentia-me um bocadinho um membro amputado do grupo, porque era muito, muito insegura e cantava assim muito baixinho. E ali eu pensei, isto é muito mais do que música, isto é uma causa. E os Silence Force só se reuniram a meu pedido e, portanto, eu tenho que o honrar. E, acima de tudo, eu tenho que ir ali para cima e tenho... Para mim, o que é mais importante quando eu vou ver um concerto é aquilo que o artista transmite. Eu não estou ali... falhaste ali aquela nota! Não, eu estou ali... Uau! Aquele artista está-nos a dizer que nós somos o melhor público do mundo e eu acredito! E isso é que interessa. Mas ali eu estava realmente a partilhar de coração aberto mesmo. Tanto que só não me mandei para o público porque, lá está, livrei-me da leucemia, era um bocado irónico depois ficar assim...
Humor negro, humor
assim
negro.
Um bocado eu mandar-me para o público e o pessoal abrir numa clareira e eu pá.
Teria sido pior mandares para o público quando estavas com 67 quilos.
69.
69 quilos. Sim.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Faria mais estragos.
Sim, sem dúvida que sim.
Sofia, muito obrigado por teres
Obrigada
vindo.
Obrigada, eu.
Muito obrigado.
Não é demais dizer.
Uma pergunta: leram um livro?
Eu ainda não li todo. Ainda não li todo.
Estou à espera do lançamento na FNAC para ir lá comprar.
Eu já possuo a obra e li um bom pedaço e achei muito emocionante e achei.
Porque eu defendo.
Incrivelmente divertido em algumas partes.
Pronto, é isso. Eu espero que seja isso, porque eu não queria a história de fazer só chorar as pedras da calçada, que houvesse um momento para respirar e...
Isso é o que marca a diferença no teu livro e acho que o David sublinha isso também no prefácio que fez, que não é... Ou seja, esta situação conduz invariavelmente à lamechice, entre aspas, porque pronto, é o normal, mas tu consegues contornar ali a coisa e o livro é muito inspirador, olha, e parabéns.
Obrigada.
Por isso.
Sofia, um grande beijinho.
Beijinho, obrigado.
Muito obrigado.
Que tudo corra bem e para tudo na vida, que de facto há pessoas que merecem tudo bom e tu és uma delas. Grande beijinho,
obrigada.
Sofia.
Obrigada, igualmente para vocês.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo! E chegamos ao momento musical deste programa, que é um presente. É um presente para quem não pôde estar no Mel Arena no passado sábado, ou quem tenha ido e queira recordar um pequeno pedaço. Olha, de o que qualquer coisa.
Foi um sorteio que foi feito, não é? Nós tínhamos três músicas dos YouTube.
Sim.
Perfeitamente ensaiadas todas, não falsificámos rigorosamente nada.
Nada.
E as pessoas votaram com o poder da mente.
Com o poder da mente.
15 mil pessoas que estavam no Mel Arena votaram com o poder da mente e nós acabámos por cantar o Desire dos YouTube.
Precisamente.
Eu era contra essa opção. Porque eu acho que o Desire é tramado de cantar a três.
Não, era Desire, Mysterious Ways e Beautiful Day. Qual é que tu querias?
A minha preferida das três é o Mysterious Ways, mas eu preferi o Beautiful Day porque é mais.
Estás a confundir o Beautiful Day com o Kumbaya. São músicas diferentes.
Pois é, tens razão.
Okay? Beautiful Day, you too, Kumbaya, escutei.
O Beautiful Day é mais fácil de cantar do que o Desire.
Não é, não.
E tendo em... Achas que não?
Trust me, nós ensaiámos. Tu foste ao ensaio.
Eu
fui aos três.
É
e trust me.
O Desire
é
muito.
É complicado.
O Desire é muito para uma pessoa só que pode de repente tipo, enlouquecer e inventar ali pelo meio e não sei o quê.
Sim, mas é bom para ao vivo. E porquê o YouTube? Porque os YouTube anunciaram já as primeiras datas da nova digressão e Portugal não está contemplado. Pumba. E nós achávamos, bem, se eles não vêm, não faz mal, nós cantamos à mesma, tínhamos uma banda maravilhosa.
É isso.
E foi isso que aconteceu. Portanto, cantámos U2 no Mel Arena, Podia ter corrido pior.
Podia, tem que ter corrido melhor, mas
tendo
mas...
em conta o estado da minha voz, podia ter corrido bastante pior.
É verdade, é verdade. Se não me engano, isso já foi depois do intervalo,
foi.
Né, que nós
foi.
Fomos.
Aliás, foi a primeira depois do intervalo.
Pois.
Depois da Brunhosa, Camané e a Namora. É isso. Por isso, nesta altura, a minha voz já estava um bocadinho melhor depois desse acidente em cadeia que foi Não Me Toca de Anselmo. Aliás, vou para Mafra de Anselmo Ralph, que fica aqui prometido e irá ser regravado brevemente quando a minha voz estiver melhor, em melhores condições.
Porque é uma música que vai puxar muito pela tua garganta.
Ah,
é bem incrível. Bom.
Então aqui fica: YouTube, nas maravilhosas vozes de Markle, Wanda Miranda, Pedro Ribeiro e Vasco Palmeirim, Desire, um original de 1988, o álbum Rattlin' Hum, que cantámos no passado sábado, e foi mais ou menos assim.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Vamos ter três blocos à vossa disposição.
No bloco A, Soldados da Fortuna. No B, Ranqueado ao Vivo nos Açores.
Olha, o concerto de Açores é particularmente bom. É particularmente bom, deixa-me dizer-te. No bloco A temos então Desire.
Então e no bloco B, Vasco?
No bloco B, fomos até o álbum Ashtung Babi, de 1991, e lá encontramos na faixa número 8 o Mysterious Ways. Come on! Eu volto a recordar o público e o público é que decide daqui a pouco.
Então, e o que é que está no bloco C, Vasco?
Pergunta pertinente, Nuno Markley. No bloco C, do álbum All That You Can Leave Behind, Beautiful Day. Calem-se que esta não ganha. Um aplauso para esta banda extraordinária, que eles são fantásticos.
O nosso conjunto é muito bom.
Eu adorava que ganhasse o Beautiful Day, porque é muito fácil de cantar.
Cala-te.
Odiava que ganhasse o Desire.
Cala-te.
Espera, não vamos fazer como... Vocês, reparem como isto é avançado. Vocês vão decidir isto com o poder da mente.
Boa.
Nem precisamos de aplausos, nem de medir coisa nenhuma.
Não... Pensem só.
Só não pensem no Desire.
Isto é muito à frente.
É muita tramada de cantar.
Não é?
A sério, eu... Em todos os ensaios eu parecia um louco a correr atrás de um autocarro quando cantámos as três músicas, o Desire, pá. Qualquer uma das outras, menos o Desire.
Pensem só, pensem.
Ei, não
pensem,
digam,
qual é
não
que
digam,
querem,
nem à pessoa do lado.
Em 5, 4, 3, 2, 1, podem pensar na música então?
Já pensaram com muita força?
No Beautiful Day.
O que é incrível é que vocês ainda mal acabaram de pensar e já existe um envelope.
Tomara que não seja o Desire.
Incrível!
Eu só quero dizer ao senhor da quarta fila que pensou em Escuteiras Badalhocas. Isso não é uma canção do YouTube?
Eu preferia as Escuteiras Badalhocas.
Mas também quem pode levar a mal, não é?
Eu adoro os YouTube, mas neste momento preferia uma canção chamada Escuteiras Badalhocas.
Faz usar o Marco.
Não faço. Seria melhor a letra.
Que entra
então, andaria melhor.
O envelope.
Que entra Lenka com o nosso envelope, por
não
favor.
Senhoras e senhores, Lenka.
E quem ganhou?
Ora, vamos lá então.
Incrível.
Saber.
Faça um ar surpreendido, é?
Quem foi o vencedor, ou a música vencedora, desta votação
mental
tão verdadeira. E a música vencedora é...
Lá está. Isto é tudo uma fantochada. Merecem tudo. Até YouTube tocam.
Programa realmente incrível.
Mas obtuso! E foi assim que aconteceu no passado sábado no palco do Mel Arena. A equipa das manhãs, mais um conjunto maravilhoso, fazendo Christmas in the Night. Foi o segundo ano, haverá para o ano. O Marco diz que sim, no salão de festas.
Mas ocorreu. Não, é porque agora não podemos fazer duas sem três, não é?
Sim, sim,
é inguiço,
sim.
É inguiço fazer só dois.
Olha, que eu perguntei a muita gente que foi lá, amigos meus, e perguntei, pá, foram e gostaram da experiência e é para não repetir? Ou para o ano, se eu dissesse, vai haver um para o ano, vocês voltam? Voltamos, claro que sim, foi espetacular. As pessoas gostaram daquilo, pá.
Como eram teus amigos, podiam estar a dizer isso só naquela.
Eu perguntei, mas diz isso porque és meu amigo ou diz isto mesmo porque, efetivamente, gostaste.
Olha,
é pá, adorámos, foi a grande festa, a banda é do caraças, pá, foi muito bom.
Pronto, perfeito. Na próxima semana, neste programa,
nós sabemos.
É pá, um dos homens. Bem, é verdade, desta vez não vou poder fazer aquela piada do. Então é o coisa. Não.
Não.
Na próxima semana é o Anselmo Ralph.
Anselmo Ralph.
Que é genuinamente das superestrelas mais simpáticas e humildes. Às vezes até humilde demais. Às vezes dá vontade de lhe dizer: é pá, não sejas tão humilde. mas ele é de facto genuinamente humilde.
Dá-lhe um estalo na cara, sabes que o homem é humilde.
É isso.
Sabes que eu confesso aqui, eu achava que o fenómeno Anselmo Ralph ia ser passageiro.
Sim.
As pessoas iam gostar. Que ele tem piada e depois iriam esquecer. Epá, ainda bem que o homem continua aqui.
Sim.
Porque ele é de facto um grande artista, muito humilde e é muito fiel àquilo que acredita. Ou seja, não se deixa envaidecer por esta fama com que ele está e continua a fazer concertos. Um dia em Luanda, outro dia em Maputo e no dia seguinte está no Mel Arena. Ele de facto é extraordinário e para a semana que aqui vai estar para falarmos um bocadinho desse lado artista, mas também
o lado humano.
É sabido que o Anselmo, quando era mais novo, passou por dificuldades, foi vítima de bullying. Vamos falar sobre isso tudo para a semana em mais um programa realmente incrível, mas obtuso. Bom Natal!
Bom Natal!
Bom Natal!
Do comercial!
Quem é que deu a mirra?
Foi o. Mandelchior deu ouro, certo?
Sim.
Baltazar.
Enquanto o Marco Gaspar. Pensa, Bom Natal. E muitos presentes, Baltazar muita saudinha foi... e esteja com as pessoas que.
A mirra foi Baltazar.
Pois sim, senhor.
Pois bem. Não consultei em lado nenhum.
Não. Fizeste apenas um flashback da nossa música de Natal, não foi? É isso mesmo. Tchau, tchau, até para a semana.
Até para a semana.
Bom Natal.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!